Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos e eu não posso deixar de colocar a seguinte questão à Comissão, dado o adiantado da hora e olhando para a nossa ordem de trabalhos. Há dois pontos, pelo menos, que temos que arrumar. Um é muito rápido, tem que ver com a distribuição de iniciativas, atendendo aos prazos regimentais que existem para o trabalho das comissões. E o outro, a votação, a discussão e votação do parecer da Sra. Deputada Mónica Quintela, por se tratar do parecer de um diploma que está agendado já para esta semana e, portanto, cujo relatório e parecer tem que ser aprovado pela Comissão em tempo útil de poder ser distribuído por todos e ficar disponível para todos os senhores deputados antes do debate em plenário. Eu sugeria, faço ao resto, que a discussão e votação na especialidade das iniciativas relativas à nacionalidade ficasse adiada para a próxima reunião, parece manifestamente impossível que hoje o consigamos fazer, e relativamente aos dois requerimentos que temos, eu colocaria, usei a votação, se os proponentes, os requerentes, os mantiverem, não ouso solicitar, porque sei que os requerimentos são atos políticos de oportunidade, não ouso solicitar o seu adiamento. Mas se formos células também na questão do... E se concordarem no adiamento da questão da nacionalidade, eu penso que conseguimos rapidamente fazer tudo o resto. Senhora Deputada Constância Urbano de Sousa.
Senhor Presidente, muito obrigada pela palavra. Em relação à questão da lei da nacionalidade, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Eu acho que esta é uma matéria profundamente constitucional e que merecia uma reflexão mais aturada por parte dos senhores deputados. Quando desceu à especialidade foi falada, ou pelo menos foi aqui discutida, a eventual criação de um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que poderia refletir com maior serenidade do que fazendo votações aqui cruzadas de propostas que entram. E há questões delicadas e complexas, como por exemplo a questão da naturalização dos descendentes judeus sefarditas, que neste momento sofreu um crescimento muito exponencial. E esta é uma disposição legal, por exemplo, que está a ser hoje utilizada para a aquisição de nacionalidade de pura conveniência por parte de milhares de pessoas hoje que pouca ou nenhuma ligação têm à comunidade nacional, a não ser a descendência de um 34º avô, sefardita. E, portanto, eu colocaria então à consideração, senhor Presidente, um pequeno grupo de trabalho que não demorasse muito tempo, mas que permitisse chegar a um consenso numa matéria que requer consenso e que não pode estar a ser objeto de alterações legislativas constantes. E era esta a minha proposta, senhor Presidente.
Bom, se a proposta está colocada, eu devolvia um bocadinho aos grupos parlamentares, perguntando rapidamente, de uma forma sintética, porque de qualquer maneira adiaremos a esta discussão, se entenderem que o grupo de trabalho é vantajoso e que o debate não deve ser, desde logo do primeiro momento, realizado aqui em plenário, mas pode ser primeiro feito em grupo de trabalho, necessariamente depois vindo aqui ao plenário a votação na especialidade, como tem de ser, mas eventualmente tomando por base um documento ou um texto de substituição que eventualmente possa emergir desse partir de pedra do grupo de trabalho, eu perguntava era rapidamente às senhoras e senhores deputados se concordam com essa sugestão. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Nós concordamos, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sra. Deputada Cláudia Santos.
Com certeza, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Nós concordamos com o adiamento da discussão e com a criação do grupo de trabalho.
Obrigado. Sra. Deputada António Filipe.
O Sr. Presidente, estou de acordo, até sugeria que a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa pudesse coordenar o grupo de trabalho. Porque...
Senhor Deputado, eu presumo que o Sr. Deputado Inês Sousa Real e o Sr. Assim e o Sr. Deputado André Ventura não têm nada a opor. Assim sendo, o que eu pedi era que todos os respectivos coordenadores indicassem para a mesa da Comissão quem são os representantes que indicam para esse trabalho e depois que o trabalho seja feito com alguma rapidez. Vamos então ao ponto 1 da nossa agenda. Distribuição de iniciativas legislativas, muito rapidamente, só há dois pontos. Um tem que ver que está já agendado para o plenário do dia 28 e, portanto, é manifestamente impossível a elaboração de um parecer por parte desta Comissão. Tem que ver com o falo do projeto de lei 210 do Bloco de Esquerda sobre a impenhorabilidade de imóveis próprios de habitação permanente, sendo certo que é um agendamento a reboque, ou por arrastamento, digamos assim, a reboque não é um termo certo, por arrastamento e, portanto, existe já um relatório e parecer relativamente ao diploma originariamente agendado. E, portanto, mas em qualquer circunstância é manifestamente impossível elaborar o relatório e parecer em tempo útil antes do debate na generalidade, relativamente a este projeto de lei em concreto, e isso mesmo comunicarei, queria dar nota à Comissão, comunicarei ao Presidente da Assembleia. Resta-nos o projeto de lei 211 do Bloco de Esquerda, que revê o regime sancionatório aplicável a crimes contra animais. Relativamente a esta mesma matéria, estão já distribuídos à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira o projeto de lei 202 do Partido Socialista e 183 do PAN, e à Sra. Deputada Inês Sousa Real o projeto de lei 112 do PSD. Atendendo a esta matéria, eu perguntava às duas senhoras deputadas, se a senhora deputada Inês Sousa Real poderia, em nenhum destes pareceres, quer da senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, quer da senhora deputada Inês Sousa Real, foram ainda enviados à mesa. E, portanto, se poderiam tomar o encargo também de, nos vossos pareceres, ou no parecer de uma de vós, acrescentarem, digamos, o relato desta iniciativa do Bloco de Esquerda, que é a 211. Talvez a senhora deputada Inês Sousa Real, que está só com um, a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira já tem dois no seu parecer, ficava então distribuído à senhora deputada com o pedido de acrescentar a apreciação deste projeto de lei ao parecer que já está a fazer relativamente ao 112 do Partido Social Democrático. Lembrava apenas às senhoras deputadas que está agendado para o dia, para a sexta-feira da semana que vem e, portanto, os vossos pareceres têm que dar entrada e serem distribuídos a tempo de serem votados aqui na próxima quarta-feira, dia 4. Quanto a iniciativas legislativas é tudo. Passávamos então à apreciação rápida dos requerimentos que estão... Ah, peço desculpa. Primeiro o parecer, eu bem parecia que faltava aqui qualquer coisa. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela para apresentar o parecer relativo ao projeto de lei 187 do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu prometo ser rápida. Antes de mais, queria aqui referir que, por manifesto lapso dos serviços, não nos foi enviado o texto de alteração ao parecer. E, portanto, este parecer versou sobre a primeira proposta de projeto de lei que foi distribuída no dia 12. E, por isso, do parecer há que eliminar precisamente aquilo que aqui é apontado na página 3 do parecer que foi distribuído, portanto, que na página 3, duas notas com referência ao crime de tráfico de órgãos humanos. Depois, posteriormente, terá sido apresentado um texto de substituição que não nos fizeram chegar. Eu, na semana anterior, também não estive ausente por motivo de doença, portanto, não tivemos acesso ao texto, ou pelo menos eu não recebi, e os serviços também não. Portanto, perguntada à doutora Sílvia, os serviços também não terão recebido. Portanto, por isso, neste parecer, na página 3, eu posso fazer chegar o parecer, portanto, já com a correção oriunda do texto de substituição. Não o quisemos fazer distribuir aqui em cima, precisamente para que não se colocasse em situação de estar a ser distribuído um parecer em cima da reunião, e quisemos trazer este esclarecimento. Portanto, da página 3 do parecer, atenta à correção que foi efetuada no texto de substituição, passarão a ser eliminadas As duas referências, quando digo, neste sentido, o PS propõe um conjunto de alterações ao Código Penal, que se resumem às seguintes, e depois, portanto, não estão numeradas, mas nesta terceira folha, são quatro. A segunda e a quarta, e assim como as duas notas de rodapé, passam a ser eliminadas. Porque foram eliminadas no texto de substituição, que é exatamente a referência ao artigo 144B do Código Penal, portanto, que já tinha sido objeto de alteração pela Lei 102 de 2019 e que se viu. Também há um lapso descrito na página 4, naquela que será a conclusão 6, não estando numerada, portanto, mas uma das alterações elencadas como a número 6, em que se diz, no quadro da pornografia de menores, é densificado, eu acrescentaria, e definido o conceito, considerando-se pornográfico, pronto, e depois mantém-se, e depois, no texto está a seguir na participação de menores até aos 18 anos, e definindo-se, corta-se o ponto final no até aos 18 anos, porque o e definindo-se está a mais. Depois diz, conferir alterações ao artigo 176. Portanto, eu queria fazer aqui estas alterações, sim, para depois não estarmos, para não ser... É assim, só para ter, porque eu prometo que serei muito rápida.
Em termos de alterações é tudo.
Em termos de alterações é tudo. Portanto, expurgado que está a questão do 144B do texto agora proposto, verifica-se o conjunto de alterações propostas visa o aperfeiçoamento das respostas existentes no nosso ordenamento jurídico em matéria de proteção de menores contra a exploração e o abuso sexual. No fundo é um complemento à Lei 103/2015 de 24/8, que visou a transposição da Diretiva 2011/93 da União Europeia do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à luta contra o abuso sexual e à exploração sexual de crianças e à pornografia infantil. Todas as medidas que combatam este dramático flagelo são bem-vindas, desde que, obviamente, em conformidade com a nossa ordem jurídica. É proposta a ampliação da jurisdição penal portuguesa aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores cometidos por portugueses ou contra menor que viva habitualmente em Portugal, portanto, numa alteração ao artigo 11. Propõe-se também alargar a responsabilidade das pessoas coletivas ao crime de aliciamento de menores para fins sexuais, alterando o artigo 11 do Código Penal. Reconfigura o crime de abuso sexual de menores dependentes, alterando o artigo 172 do Código Penal, abrangendo um maior número de situações de vulnerabilidade da vítima. Altera a natureza do crime de atos sexuais com adolescentes do artigo 173 do Código Penal, portanto, passando de semipúblico a público. Chama aqui a atenção que, presentemente, nos crimes contra a autodeterminação sexual de menores, o único que tem a natureza semipública é precisamente o constante do artigo 173. Propõe-se a introdução de medidas que são consideradas como eficazes, de modo a impedir a propagação através da internet de imagens lesivas à integridade dos menores e com as quais se concordam. É uma nova realidade, a internet, a propagação, a divulgação de imagens. Sabemos da adesão, quer por parte dos menores, quer dos abusadores, e por isso é um tema que nos merece a nossa melhor atenção. O projeto de lei propõe as alterações e aditamentos e bem ao Código Penal e ao Decreto-Lei nº 7/2004, de 7 de janeiro, que regula o comércio eletrónico no mercado interno e tratamento de dados pessoais. Em conclusão, a Diretiva nº 11, a Diretiva nº 2011/93/ da União Europeia foi já transposta, no essencial, para o nosso ordenamento jurídico. No entanto, a presente proposta de projeto de lei revela-se justificada, que acaba por fazer transpor situações concretas que ainda não se encontram previstas e por esclarecer também outras menos precisas. São pequenos apontamentos, pequenos aperfeiçoamentos que são feitos e são introduzidos no nosso ordenamento jurídico. Queria só aqui, Sr. Presidente, até parece que estamos nos 3 minutos do plenário, mas não queria tirar tempo, mas queria só aqui referir que agora, por referência à alteração ao projeto, fazer só aqui uma referência entre as várias as mutações que fiz e que depois serão mais para a fase da especialidade, se passar essa fase, mas aqui uma que me pareceu... Muito bem, que é, portanto, a nova redação proposta para o número 7 do artigo 177, em que diz que, portanto, a redação, e esta é a minha nota, a redação é a mesma do atual número 7, com a ressalva do artigo 174, que deixa de estar aqui previsto. E deixa de estar aqui previsto, e bem, porque o ato sexual de relevo previsto, quer no número 1, quer no número 2 do artigo 174, portanto, mediante pagamento ou outra contrapartida, na prostituição, não abrange o menor de 14 anos, o qual já está previsto no artigo 171, número 4, mas apenas o menor de 14 ou mais anos de idade, portanto, menor entre 14 e 18 anos. Este número 7, na redação que presentemente se encontra em vigor, encontra-se errado porque prevê a agravação da pena também nos casos do artigo 174, quando a vítima seja menor de 14 anos, o que no caso do 174 nunca pode acontecer porque só estão aí abrangidos os menores entre os 14 e os 18 anos. Havia outras notas, mas também são mais de natureza já do debate das próprias normas e para não estar, portanto, atenta ao adiantado da hora, sou de parecer, portanto, que a presente proposta reúne as condições regimentais e constitucionais para ser debatida em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão? Se ninguém pede a palavra, penso que podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica ao parecer com as alterações a que a senhora deputada relatora chamou a atenção face à substituição da iniciativa originária. Com essas alterações fica aprovado e será remetido para a mesa da Assembleia. Vamos passar agora, rapidamente, aos pontos 4 e 5 da nossa agenda. Ambos os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e pelo Sr. Deputado André Ventura do Chega têm que ver com audições, o requerimento de audições a realizar na Comissão, ambos à Sra. Ministra da Justiça e, no caso do Chega, também ao Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, para prestar esclarecimentos relativamente à fiabilidade do sistema de distribuição eletrónica dos processos judiciais. Eu penso que o assunto é do conhecimento de todos e se quer o PSD, quer o Chega dispensarem a apresentação dos requerimentos, podíamos era passar à sua votação. Se concordarem, nada a opor. Votando então a primeira audição do Sr. Ministro da Justiça, que é aquilo que é proposto pelo PSD, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Na parte do Chega, a Ministra da Justiça fica também aprovado. Vou pôr à votação o requerimento de audição do Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade os dois requerimentos e eu diligenciarei no sentido de tentar encaixar na nossa agenda do mês de março, que não é fácil, com o conjunto de audições que temos pela frente. Muito obrigado, Srs. Deputados, e até à próxima reunião. Lembrar apenas aos Srs. Deputados que, não na próxima reunião, porque essa será de audições relativas à matéria da violência no desporto, com o Sr. Ministro, os Srs. Estados e a Autoridade, ainda não foi possível agendar, por dificuldades de agenda do próprio, o Presidente da Liga, mas na quarta-feira, na nossa reunião ordinária, iniciaremos com a colocação da fotografia do professor Bacelar de Vasconcelos naquela parede e queria lembrar isso aos senhores deputados.